O senhor podia fazer uma análise do Carnaval 2009 aqui em Uruguaiana?
O nosso Carnaval, ele vem ano a ano, desde 2004, crescendo, um crescente, não? Então, e esse Carnaval agora de 2009, eu como presidente da Liga e as escolas de samba também, tínhamos que ter um crescimento maior, entendeu? Mostrar coisas mais lindas na avenida. Embora sabendo que a crise econômica tanto afetou o Rio de Janeiro, como afetou aqui em Uruguaiana também, as escolas de samba procuraram se esmerar o máximo que puderam para poder colocar essa beleza de carnaval que todo mundo viu na avenida e que está nos consagrando como o terceiro maior carnaval do Brasil. Então a gente tem que tem que trabalhar muito. Nosso trabalho aqui é a Liga de Carnaval, junto com as escolas de samba, sempre procurando auxiliar as escolas de samba, que as escolas tenham um fluxo de caixa maior, para que elas possam destinar essa verba para confecção de fantasias, alegorias, afinal de contas, entendeu? As despesas que a escola de samba gasta ano a ano, cada vez subindo muito mais. E para nossa felicidade, nós começamos muito antes, fazer uma programação, como já estamos nós programando para 2010, a gente começou muito cedo, 2009 também, entendeu? Então por isso que deu certo. Nosso carnaval não teve atraso, terminamos com 15 minutos antes de tempo ainda, porque a televisão estava fazendo a filmagem direto através da TV Com. Então a gente foi muito feliz, deu tudo certo, não houve atraso, que é uma das principais coisas, entendeu? Não houve problema, o jurado também, algumas notas se discordou deles, entendeu? Diante disso, a gente não vai trazer jurado mais do Rio, vamos trazer um corpo de jurado de São Paulo, que não tem trânsito nenhum. O pessoal de Luanda com São Paulo, nosso trânsito é diretamente com o Rio de Janeiro. Tá? Então a gente vai procurar, para o ano que vem, sanar algum problema, de pequenos problemas que houve esse ano, realmente, no nosso carnaval. Mas quanto ao crescimento dele, é um crescimento de mais de 50% de um ano para o outro.
Qual é o problema que o senhor acha que aconteceu em relação aos jurados do Rio de Janeiro?
Não, os jurados do Rio de Janeiro, para começar, substituíram seis jurados, porque os que foram escolhidos pela Liga, realmente, na hora não puderam vir, tiveram problema, e foram substituídos por outros que não eram do nosso conhecimento, entendeu? E um julgamento que alguns deles fizeram, a justificativa que eles deram não caiu bem nas escolas de samba que eles julgaram, entendeu? Então, a gente entende que até houve até combinação de notas, entendeu? Então, a gente. Para evitar esse problema, nós precisamos trocar o corpo de jurado para o ano que vem.
E eu gostaria, se o senhor puder, que o senhor fosse um pouco mais específico, porque o senhor, ao colocar em dúvida o corpo todo de
Não.
jurados, né? Então, o senhor pode ser mais específico, porque eu vi que foi uma coisa que não foi bem explorada ainda aqui.
Não, a gente não é o corpo todo. É igual os jurados deram umas notas ali, uma explicação. Por exemplo, um jurado deu uma nota para o enredo dos Rouxinóis, o primeiro jurado deu 9,8. O segundo deu 9,4, na sexta-feira. No sábado, se inverteu a nota. O que deu 9,8 deu 9,4 e o que deu 9,4 deu 9,8. Isso está claramente que foram eles conversaram e inverteram as notas. Então é uma coisa feia, entendeu? Uma coisa que nós íamos nos perceber, entendeu? Da situação. O outro jurado caiu o esplendor da porta-bandeira na frente do jurado. Está filmado, todo mundo viu, entendeu? E não foi tirado ponto dele do Marduk. Todo mundo viu. Então tem coisas que o jurado tem que estar atento. Caiu o esplendor, demoraram um minuto quase para levantar o esplendor do chão. Então esse jurado não pode vir, coisas que tu deve de olhar, tem que estar observando. É ponto, é quesito para estar de porta-bandeira. Não? Então várias situações, várias quesito ali, que foi tirado algum décimo. Não temos, não estou falando de quem ganhou merecia ganhar. Não estamos discutindo quem ganhou, ele não ganhou bem, mas tinha que ser penalizado, alguns pontos a menos, entendeu? Por ter caído o esplendor da mestralha, da porta-bandeira. Então a gente prefere não trazer jurado esse ano no Rio. É que já falamos aqui na reunião de quinta-feira, na Liga, e todas as escolas de samba concordaram. Então vamos modificar um pouco, né? Até para não ter problema nenhum, não ter discussão.
Essa questão que o senhor está falando aí do mestre Sala e da Porta Bandeira, por exemplo,
Desde o Marduk, levaram 10.
eram dois jurados, no caso, a Alda Marques
E
e o Manuel Dionísio. Essas notas deveriam ter sido mudadas na questão da indumentária do.
ela derrubou a alegoria de trás dela, a porta-bandeira.
Está aqui.
10,
ela
levou
deu
10.
Mas foi na frente
Na frente do pavilhão, ali na frente do Gamalto Abrahma, e em seguida estava o corpo de jurado ali, 10 metros estava o corpo de jurado.
A 10 metros.
Né?
Mas no caso do Marduk, tinha uma característica que talvez não fosse nem reparado, porque tinha um corpo de balé em volta,
não,
com 30 pessoas.
O jurado tem que cuidar. O jurado de mestre de porta-bandeira não tem que estar preocupado com o corpo de balé, tem que estar preocupado com o mestre de porta-bandeira. Não, o corpo de balé não é quesito. Quesito é o mestre de porta-bandeira.
Mas não foi na frente, então, do...
Mas é diagonal, tu via, dá pra ver tranquilo. E demoraram a levantar isso aí. Então, uma das coisas que não... Eu não sei quem é que estava ali naquele momento, entendeu? Se era a Manuela Diniz ou se era ela.
Pois é, mas o problema é que como o senhor faz uma afirmação genérica...
É, mas depois eu digo, eu não posso dizer quem é que estava ali, entendeu? Eu acho que estava ali e não viu, está desatento. Não. Se estava ali, ele ou ela, um dos dois estava, e não viu, está completamente desatento. Não, tinha que estar atento ao julgamento que ele tinha que fazer.
E no caso, o senhor não acha que é mais fácil trocar um ou dois jurados de acordo com todas as escolas do que trocar todo o corpo para São Paulo?
Eu vim do Rio, de São Paulo, porque São Paulo ninguém conhece, entendeu? Aqui ninguém entra de São Paulo, nós estamos direto com o Rio. Acho que São Paulo esse ano é bom de se trocar, não?
Isso é uma decisão já tomada pela Liga, por todas as escolas?
Não foi em votação, mas praticamente vai ser tomado isso aí. Até porque eu já coloquei aqui na quinta-feira e todo mundo concordou. Não colocou em votação ainda, até porque eu não falei com ninguém da Liga de São Paulo, não conheço ninguém em São Paulo, vou ter que entrar em contato com a Liga de Carnaval de São Paulo para pedir os nomes de lá, não? E mandar ver se faz algum acerto no final do ano.
Como é que foi feita essa seleção dos jurados aqui?
A Liga escolheu 11 jurados, tá?
Mas há o trabalho do Fred Soares
O Fred Soares não veio pela Liga, veio pela Prefeitura. Aí a Prefeitura, depois de escolher os jurados aqui de um mês e pouco, entenderam de colocar mais 11 jurados. A Liga não se opôs, entendeu? Aí até a Prefeitura que pagou com dinheiro público, pagou os 11 jurados do Rio, que a Liga não ia pagar porque não interessava. Aí eu também não tá tudo bem. Se vir, vocês vão pagar, a Prefeitura pagar, tudo bem. Aí veio o Fred junto, não, e os dois jurados que viessem que eu se incorporar, e jogar os dois no mesmo quesito, não. Então, não foi os jurados escolhidos pela Liga, não, esses jurados. Então, a gente agora discorda, vai vir um jurado, vão julgar só uma vez, o mesmo quesito, não precisa ter dois jurados para julgar, mesmo quesito. Não existe, não tem entidade.
Qual foi o outro quesito que o senhor falou, além do mestre Sali Porta-Bandeira?
Aí o quesito de enredo dos Roxinóis. Enredo dos Roxinóis na sexta, na segunda e 5, 4, 6 e 7.
O senhor não acha que o senhor está levantando uma suspeição?
Não, estou levantando uma situação que as escolas de samba não estão contentes. Não? Não estão contentes. Por exemplo, a Cova da Onça, a bateria da Cova da Onça não levou 10. E a Toca do Lobo levou 10. Não tem condição, entendeu? Do jurado dá 10 para a Toca do Lobo na bateria e não dá 10 para a Cova da Onça, que é uma bateria sensacional. Então, as escolas de samba estão descontentes.
9 e 4. Dá, agora é tanto para todos os...
Está aqui, ó.
Enredo também, ó.
E 9 e 9, está aqui, ó. Olha aqui o enredo. 9 e 9 e 9 e 4. No outro dia eles inverteram. Mesma coisa, um
9
deu...
9 e 4.
No outro dia um deu 9 e 4, outro deu 9 e 9.
Os jurados, eles têm contato?
Tem, porque esse aqui foi na sexta-feira, uma noite do sábado, eles posaram junto, tá no mesmo hotel. Não? Então, agora que tu vê, como é que se ela deu 9,4 num dia, no outro dia ela vai dar 9,9. Por quê? Ela tinha que manter o 9,4, que é o enredo. O enredo entrou o mesmo enredo, não se alterou o enredo. Por que ele deu numa noite 9,9 e na outra 9,4, se o enredo é o mesmo? Não é válido, a situação é que... Eu entendo que o meu parecer aqui vai para votação, mas o meu parecer é que não venha jurado meu. É o meu, se eu argumentar aqui para a escola de samba, o meu argumento é que não vem. Agora eles podem vencer, você voto vencido, entendeu? Até porque eu não voto. As escolas é que vão votar, se vão querer do Rio ou de São Paulo. Tá? Mas entendo que o meu argumento é muito grande. E ela também, várias coisas que se entendem prejudicadas aí, porque eu já falei com elas também, vão querer que venha de São Paulo.
O segundo argumento que o senhor usou, além das notas irreais, é o fato de jurados terem amizade aqui.
Não, amizade não tem problema, amizade.
Serem conhecidos?
Não, mas não importa também. Eu acho que a amizade é relevante. Sendo jurado aí, que não vai causar problema no seu julgamento, vai justificar bem sua nota, entendeu? Não vai ter problema de amizade, não. Isso não é o problema. Eu acho que por aí. Acho que deve ser. Vamos implementar o São Paulo, até porque a gente não quer nenhum problema, entendeu?
Mas então o senhor está dizendo que tem problemas esse ano?
Tem problema.
Não discute a discussão.
Estou falando aí que combinaram nota. Estou te mostrando que o cara deve ter falado de certa. Porque se eu dou 9,9 hoje, eu enredo, e eu entrei com o mesmo enredo amanhã, eu vou dar o 9,9 de novo. Não tem porque dá 9,4. E aqui deu 9,4, não tem porque dá 9,9. É o enredo da escola. Não tem porque você alterar, não tem, não altera o enredo de um dia para o outro. Para mim, os jurados se falaram de noite e mudou, inverteu o enredo, inverteu a nota. Então, coisa clara, tem coisa aí que tu não dá para entender. Não, mas é jurado, deu a nota, tudo bem. Quanto ao julgamento, foi bem, o julgamento foi ótimo, entendeu? Ganhou, não deu, foi quem ganhou. Não, ele matou, ganhou bem. Mas eu acho que o jurado entenda que vão vir de São Paulo.
Em relação à questão das outras notas que o senhor citou das pequenas escolas, o senhor, porque o senhor, na verdade, já tem uma análise muito mais aprofundada do que a que eu fiz olhando simplesmente...
Eu nem fiz essas notas, eu li as que interessavam ali nas maiores escolas, mas as pequenas também têm reclamações, não? De notas, então eu não tive contato com as pequenas, mas não me aprofundei, não? Mas a gente vai se aprofundar, vai estudar onde, a gente vai estudar as notas... Como é que foi, como é que não foi. Mas, em princípio, estão descontentes, o pessoal, a maioria das escolas estão descontentes com o jurado.
Não, o senhor falou do Rochinol, que é a sua
não,
escola.
Não, eu falei nesse quesito. Mas a escola da outra está descontente com a bateria, a escola da outra está descontente com a nota que levou de berçário e porta-bandeira. Não? Tá? Então, a gente, não é eu. Falei por coisa que eu estou dizendo que eu acho que combinaram a nota. Porque falaram. Porque eu enredo, se fosse do outro quesito qualquer, bateria, entrou mal, tudo bem. Mas o enredo não muda, o enredo é o mesmo.
O senhor agora também está com uma polêmica em relação à prefeitura aqui de Uruguaiana. O senhor não acha que o senhor está abrindo frente demais? O senhor está brigando ou criticando os jurados do Rio, o senhor está criticando o prefeito, o senhor está apresentando essa ideia do sambódromo. O senhor não acha que, de repente, num momento em que o carnaval está precisando de se firmar, de ter união, isso aí pode ser um fator desagregador em vez de ser um fator de crescimento das escolas aqui?
Olha, a Liga de Carnaval, com as escolas de samba junto, tem um critério de andar. A Liga faz a festa, monta o show e a Prefeitura monta a avenida. Sempre foi assim. O prefeito que exorbitar numa situação que não é dele, ele quer entrar na seara da Liga de Carnaval e das escolas de samba, que ele não tem nada a ver. Porque a Prefeitura não faz carnaval. Se as escolas de samba não tem carnaval, montar a avenida, não vai ninguém. E a prefeitura não vai ir para a avenida com o funcionário dela fazer carnaval. Então quem faz carnaval é a Liga de Carnaval. E os carnavalescos da Liga que entendem o que é um carnaval, que sabe como é que vão colocar suas escolas na avenida. Não? Então por isso, a discussão minha com o prefeito é que ele está errado. Não? Ele botou um monte de camarote a mais na avenida, não? Que não estava na planta original. Camarote que não estava, que não foi para sorteio. Não, isso é coisa também que não pode colocar. Isso é bem público.
Essa não é a etapa da prefeitura?
Mas acontece que a verba dos camarotes vai para as escolas de samba. No momento que tu enxerta camarote na avenida, sem as escolas saber, aumenta o número de camarotes e doa, dá de presente, não vende, tira o ganho das escolas de samba. E a doação que a prefeitura fez dos ingressos, para os funcionários e para as entidades carentes, foram revendidos a preço vira, R$10, R$20, quando que as escolas tinham R$100 para vender. Então, travou a venda das escolas de samba. Por quê? Porque tinha ingresso vendido a R$10, doado pelo prefeito.
Mas o senhor não acha que isso é um problema dentro dessa organização?
Não.
Que a prefeitura deve ter tomado conhecimento. Então, cabe a ela resolver.
Não cabe a ela resolver. Que deu um prejuízo muito grande para as escolas de samba. As escolas sempre ficaram... Prejuízo grandíssimo. Por exemplo, então nós temos em Ata, a Cova da Onça, ficou com teve que vender 4 camarotes, de 6 mil, daria 24 mil, teve que vender 1.000 cada um. Vendeu por 4 mil, perderam 20 mil, porque a venda estava a R$20 por aí. Então, e a Cova da Onça, segundo o prefeito, vai ter que prestar conta de 24 mil. Como é que ela vai fechar o caixa dela? Se ela vendeu por 4 e não vendeu por 24.
Bom, a Cova vai se entender com a prefeitura, vai prestar conta, parece que hoje, para a prefeitura. Mas existe uma decisão da Liga de que as outras escolas não prestem conta.
Depois que o prefeito prestar conta dos 604 mil que a Liga deu para ele. A Liga deu camarotes para ajudar na infraestrutura. E ele vai ter que prestar conta para quem é que ele deu. esses camarotes que estavam vendendo a R$5.
O senhor não acha exatamente que o senhor está abrindo muita frente logo depois do carnaval? Gente, coisas que são muito complicadas de serem reguladas.
Para abrir essa frente. Já vinha problema, esperando passar a festa, para botar cada um no seu lugar. Então vamos botar o que é da liga, o que é da prefeitura, da prefeitura. Se a prefeitura não quiser montar nada, não vai gastar nada, a liga não pede nada para ele, monta o carnaval melhor do que foi colocado na avenida, melhor do que foi colocado, sem ele gastar um real do dinheiro público. A liga não precisa que a prefeitura invista no carnaval. A gente monta o camarote para o prefeito, não esse camarote que não tinha nenhuma autoridade, tinha meia dúzia de autoridade, para 500 pessoas. Isso não existe, nem no Rio tem.
Mas o senhor não acha que o senhor está dando palpite na seara da prefeitura?
Não pode usar o dinheiro público para acomodar a sociedade. Ali só tinha a sociedade uruguaiana, que podia comprar camarote, pagar camarote, comprar das escolas de samba. Tu não podia convidar meia autoridade. Tudo bem, mas tem umas 10, 15 cirurgias, não tem mais que isso. E aí convida 500. Pra quê? Pra que convidar? Não são autoridades. No Rio não faz isso. No Rio não tem isso aí. No Rio as autoridades que vão. Não, dessa desobedância de 500 lugares no camarote, com cadeira, vamos.
Mas no Rio, tanto a organização é dada pra, em concessão para a liga.
Mas quem manda a liga? Não, a concessão é da liga, total. Quem monta o carnaval, quem faz tudo é liga. A prefeitura só tem o camarote dela ali para 50 pessoas.
Não, não senhor. A prefeitura dá toda a infra da Sapucaí. Não, senhor, é feito em cima, é feito na hora.
Foi o episódio que fez. É da prefeitura, mas cede para a liga fazer o carnaval. Então quem monta o carnaval é a liga de carnaval.
Quem monta o carnaval no Rio de Janeiro, para a infra da avenida, cabe a Riotura.
Não faz mais que obrigação dela, não faz mais que obrigação. Quanto que a prefeitura não recada de turista? Alguns dizem que fantasia, que a prefeitura paga, não paga nada. As escolas que são sofredoras. Não, é obrigação da prefeitura montar infraestrutura. Agora, aqui eu dispenso o prefeito de montar, tem infraestrutura. Não precisa montar para nós. Nós montamos tudo. E o prefeito vai gastar um real do dinheiro público. Então eu não estou vendo o porquê que ele quer montar a avenida. Para botar mais camarote, como foi colocado, fora da planta.
Mas o senhor não acha que, de repente, se houve um problema em relação aos camarotes, é simplesmente uma questão dele, é um problema da parte dele, que ele teria que administrar?
Não é.
Ou seja, o senhor também, da mesma maneira que o senhor disse que ele está entrando na seara da liga, não, o senhor não acha que o senhor também está entrando na seara da prefeitura?
Ele gastou com dinheiro público, e o dinheiro público tem que ser prestado conta. As escolas de samba prestam conta tranquilo, até por 132 mil que cada uma ganhou, você sabe que um carnaval gasta 400 mil, então ninguém vai ter problema de prestar conta. Ninguém, nem a liga tem também, ninguém tem. Agora, as escolas de samba têm realmente um problema, sério, que venderam o ingresso também a 20 reais, na última estrangeira eu mandei vender, vendam tudo aí porque a prefeitura está vendendo. A 20, e eu tenho prova, eu entreguei para a Câmara de Vereadores.
A prefeitura vendeu ingressos?
Deu, ela deu. Os ingressos para as pessoas, e as pessoas pegaram e venderam a 20 reais. Foi ingresso que ela dizia nele, venda proibida.
O senhor pegou algum caso desse?
Mas pronto, temos foto, tudo, temos prova.
Vocês denunciaram na delegacia? Foi feito um registro, um BO?
Deu para a Câmara de Vereadores ali, instaurou a CPI agora, deve estar a CPI amanhã. Quinta-feira, entrar na CPI. Temos prova de tudo, entendeu? Temos prova. Desde o ano passado ocorre isso. Desde o ano passado. Tem 1000 pessoas que compraram ingresso. Então tem 1000 testemunhas querendo. Que compraram os ingressos a 10, 15 reais. Tem 1000 testemunhas. Tem pessoa de rádio que comprou.
De rádio?
Pessoa que trabalha na rádio. O meu marido Pérez, da Rádio São Miguel. Ele comprou 3 ingressos para a família dele a 25 reais. Os 3 ingressos. Ele comprou. E tinha mais 10 pessoas vendendo ali perto. Ali. Ele comprou. De testemunha, tem várias, gente, foi de praxe, entendeu? Então a gente, porque o camarote, saiu, ele pegou 604 mil em camarote nosso, que aqui podia ser dado para a escola de samba. O que a prefeitura quer com 80 camarotes para distribuir de graça? 80 camarotes são 400 mil.
Os camarotes, segundo a prefeitura, foram distribuídos... Mas
a distribuição feita, para essa lista aí, as pessoas venderam. As pessoas usaram de má fé.
Mas o senhor está dizendo que agiu de má fé a prefeitura ou as pessoas?
Não, dizendo que a prefeitura doou o camarote para X pessoa, que era funcionário, que trabalhava, e essa...
Não são funcionários, eram deficientes, eram as crianças que tiveram melhores condições nas escolas, tem uma lista.
Não tem 4 mil deficientes.
Não, ninguém está falando que tem 4 mil deficientes.
Nem colégio, não tem. Então, foram doar para funcionário da prefeitura. Para funcionar da prefeitura, doados os ingressos. E essas pessoas revenderam os ingressos. Ou deram para alguém revender. Entendeu? A preço vil. Esse foi feito. Esse foi o que aconteceu.
O senhor, é, quer dizer, existe uma ideia de que as escolas não prestem contas. Essa é uma decisão da Liga?
Não, nós vamos prestar conta. Eu até mandei um ofício para o prefeito para que ele preste conta, primeiro, do que nós demos para ele. 200 mil nós temos em camarote e as arquibancadas para ele poder ajudar na avenida. Tá? Ele vai ter que prestar conta para nós disso e dos camarotes que ele doou também.
O senhor não acha que está havendo uma inversão de valores? Assim, o prefeito não seria a autoridade máxima constituída da cidade? Não. Quer dizer, quando o senhor chega no prefeito e diz, o senhor tem que prestar primeiro.
Porque não,
mas o senhor não acha que quando o senhor faz... os camarotes foram entregues pela comissão, sim, de carnaval, mediante assinatura de um protocolo. O senhor não acha que quando o senhor faz isso, o senhor está invertendo a ordem dos fatores e alterando o produto?
Preste conta do que nós devolvemos para ele. Nós devolvemos 200 mil. Nós queremos esta prestação de conta. Porque nós, depois da entrega, nós devolvemos 200 mil em camarote. Ele que preste conta desse camarote. E dos camarotes...
Esses camarotes que o senhor está falando dos 200 mil foram camarotes que não foram vendidos?
Não, foi antes da venda. Nem tinha iniciado a venda. Foi antes. Deu 200 mil em camarote para ele revender, que o CDL estava vendendo, para ele revender através do CDL e ajudar a pagar a avenida. Então isso que ele preste conta. E queremos que ele preste conta também do enxerto de camarotes na avenida sem estar na planta. Ele não podia fazer isso. Aí tu vai fazer isso, que a planta oficial é 352, não pode ter o 370. Ele não tem autoridade para fazer isso. Isso é dinheiro público, verba pública, ele não pode mexer dentro do bolso dele. Se eu te disser que na escola de samba que eu ajudo, dinheiro meu, não é público, posso botar onde quiser meu dinheiro, mas ele não bota dinheiro dele. Isso é dinheiro que é do governo, que é do município. Ele que invista na saúde, mas não vai investir em mais camarotes para doar camarotes. Ele não pode fazer doação que não é dele. Isso não é dele. Isso que nós questionamos. Então, se vai doar, doa para as escolas de samba. As escolas doam para quem dá o show, para quem faz o espetáculo.
Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, então, sobre de onde vem, enfim, o dinheiro que as escolas arrecadam durante o ano? Quais são as fontes que as escolas têm hoje?
As fontes que eu tenho, quando abro os ensaios, é as suas quadras, a frequência da quadra.
Essa não é uma fonte da Liga, essa é uma fonte pessoal de cada escola. Qual é a fonte de dinheiro que não é que a escola arrecada fazendo as suas festas, etc.
Tá, a única fonte é os camarotes e as pessoas que são, gostam da escola de samba.
Não, a Liga distribui alguma verba?
Não, não tem dinheiro também. A Liga também não tem dinheiro, não tem fundo a Liga nenhum. A Liga é fundo zero, não tem fundo a Liga. Nunca tem fundo a Liga Carnaval. Aqui não tem, no Rio não tem, mas aqui não tem fundo nenhum. Tá? Então a Liga não tem dinheiro para distribuir. Mas as escolas de samba completam o caixa dela com doações, com portaria, com vender bebida.
Isso aí é um dinheiro que as escolas estão batalhando. Eu estou falando... a palavra que eu estou procurando é subvenção. As escolas recebem alguma subvenção?
Da Liga, a Liga, eu te falei, a Liga não tem caixa.
E da Prefeitura?
A Prefeitura recebeu 130 mil dos camarotes. Desses camarotes, que custaram 495 mil a licitação, a Liga devolveu 200. Então a prefeitura ficaria com uma despesa de 285, que a prefeitura estava dando. Está dando para a escola de samba. Não, está ajudando na avenida. Está ajudando. Tá. Agora, isso aí, então nós não temos por quê. Mas por isso aí nós temos 7. O prefeito colocou 80 camarotes para ele, só 80 camarotes para dar 5 mil, dá 400 mil. Para ele dar. Fora os que entrou. Então tu pegou 400 mil de camarotes, uns 80 que ele botou, para dar de presente. A verba pública. Porque se vende, paga a vendida e não usa o dinheiro público. Não, se vende 80 camarotes, bloqueado, dá 400 mil. Não precisa de dinheiro, gastar dinheiro para pagar a infraestrutura da avenida.
E como é que foi feito o acordo para o uso de imagem do carnaval aqui de Uruguaiana?
Esse ano a Liga de Carnaval e a Coalição cederam gratuitamente o uso da imagem. Da TV. Agora, o ano que vem, nesse contrato que a Liga fez com a RBS, já ficou esclarecido de que vão ter que sentar, conversar e as escolas vão estipular um preço para a venda das imagens. Se a TV Com pagar, vai ficar, se não, não vai.
Mas esse contrato que foi feito com a RBS, ele era de um ano ou...
Não, desse ano e a preferência para o ano 2010. Ele tem a preferência desde que acerte os valores com a Liga de Carnaval.
E quando é que vocês vão começar essa conversa?
Já tive uma reunião com o presidente, com o diretor aqui, o Brunelli, semana passada, dizendo para ele que a intenção da escola de samba é cobrar 2 milhões de reais pelo televisionamento. Que esse dinheiro vai, aí é o dinheiro que vai para as escolas de samba de acordo com o estatuto nosso, a distribuição dessa verba. Não. E toda a propaganda da Avenida, também que a gente vai vender, é das escolas de samba.
E como é que foi? Esse ano foi vendido propaganda da Brahma, da Pepsi?
Da Brahma. A Brahma foi um extra. A Brahma pagou as artistas, pagou o jurado, pagou o hotel, não? E a gente deixou, então ela pagou.
Qual foi o valor
desse custo? 75 mil. Foi o valor que nós custou. Deu até mais um pouco, mas ela deu só 75 mil.
Mas esse dinheiro, então, não foi para as escolas também?
Não, tinha por quê. Esse dinheiro não é das escolas. Esse dinheiro era para pagar as artistas que vinham para o camarote, pagaram o jurado e pagaram o hotel. E passagem aérea.
O Davi Brasil era um desses artistas do camarote?
O Davi Brasil era do camarote, lógico.
Mas ele desfilou também numa escola? Ah,
podia desfilar em qualquer que você quisesse desfilar. Desfilou no Rochinói. De qualquer um podia desfilar. Só que para ela desfilar, teria que ser pago um cachê extra.
E foi pago um extra para ele?
Não, ele não quis nada. Ele quis desfilar sem cobrar nada. Mas a Tatiana Pagum, por exemplo, desfilou na cova, recebeu cachê extra, na cova da onça.
Mas e ela veio pela Brahma, então?
Ela veio pela Liga.
Pela Liga?
Pela Liga. Mas o dinheiro, o contrato dela, era para o camarote.
Não entendi.
Se você desfilar, peraí, querida. Ela cobrou X reais para vir para o camarote. Aí eu gosto dela, tu já vieram com fantasia? Você quer desfilar na escola? Quero, meu cachê é tanto. Pagou, vai desfilar.
Mas então quer dizer que a Liga, na verdade, pagou para os artistas virem, mas não repassou dinheiro para as escolas?
Não. O valor, a Liga cobrou o valor somente, não, que a despesa orçada. Foi até menos, gastou 80 e poucos mil, entendeu? Então, você pagou todo mundo. Pagou até o jurado, a Brahma pagou. O jurado pagou, pagou o hotel, pagou elas.
Os jurados da Liga,
foram pagos pela Brahma. O dinheiro tudo da Brahma, entendeu? Então você pagou isso aí.
O senhor não acha que é um valor muito baixo para a Brahma a exposição que ela teve em relação ao custo do carnaval de Uruguaiana?
O problema é que nós queríamos trazer com um parceiro a Brahma, que só tinha no Rio e Uruguaiana. A gente, para trazer uma parceria, tem que plantar primeiro. Como é, a TV Com não pagou nada. A gente plantou uma semente da TV Com para pagar esse ano. A Brahma é a mesma coisa. Não.
Essa prestação de conta vai ser aberta em quanto tempo? Para a imprensa, enfim?
Ah, nós nem decidimos aqui com a escola de samba ainda. A da Brahma não tem que prestar conta, é para a Brahma. Não tem que prestar conta para a prefeitura, para ninguém.
Não, eu não estou falando em relação à prefeitura, em relação às escolas.
As escolas de samba tem que prestar conta para a Liga. Deve estar uma receita em venda dos caras dele, juntando, entendeu? Vai estar pronto. No momento que o prefeito pedir para fazer conta, ele pediu, não vai pedir. Ele tem que mostrar a dele primeiro.
Não, mas não. A cova está apresentando a dela. Não,
a cova é a única decidente, sempre foi. É só a cova, tem mais 15 escolas de samba. Então, a cova é uma só, a cova pode aprender o que quiser apresentar. Não, está fora, inclusive, entendeu? Não. Ela não pode fazer isso, a cova tem que andar de acordo com a decisão da Liga de Carnaval. No momento que a cova da onça apresentar as outras escolas junto, até porque ela tem um prejuízo grande. Como é que ela vai fechar o caixa dela, segundo o depoimento da presidenta aqui? Tem um prejuízo de 20 mil, são em 4 camarotes.
Não, mas não. Ela está prestando conta de acordo com a lei.
Isso aí, todo mundo presta conta também. Não, ninguém está dizendo que vai prestar conta. É barbada prestar conta. Todas as escolas gastaram mais de 130 mil. Todas. Não tem nenhuma que não vai prestar conta. Não, o problema é que nós queremos também é lisura. Nós queremos que o prefeito mostre os enxertos de camarote na avenida, que ele enxertou. Nós temos as provas. Não, queremos que ele comprove para quem ele deu, que estava vendendo a preço vil de 20 reais. Não, porque não pode fazer, o dinheiro não é dele, o dinheiro é público. E o bem público tem que prestar conta. Não, eu não estou batendo de frente com ele. Eu até acho que ele é super honesto. Eu acho que ele entregou para mãos de pessoas desonestas. Ele é honesto, ele deve estar sabendo isso agora. Eu acho que ele não sabe do que ele fez. Não, eu acho que ele é honesto, não tiro nada, não estou dizendo. Ele não fez isso, com certeza, até porque eu fui presidente do Jockey Club do Rio Grande do Sul, grandíssimo, entendeu? Então isso aqui para mim, aqui não é nada, administrar uma liga de carnaval. Então, e ele também, mas eu sei que tudo depende de pessoas. E eu acho que ele deu ingressos demais, excesso de doação, e as pessoas fizeram mau uso disso.
Mas o senhor não acha que quando o senhor está falando para mim que vai ter uma CPI,
e que
o senhor já, inclusive, de uma certa maneira, entre aspas, provoca essa... O senhor não acha que era mais fácil conversar do que ir para uma atitude tão extrema como essa, num momento em que o Carnaval de Uruguaiana é super bem avaliado fora daqui, em que as pessoas estão encantadas, porque há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, o Carnaval de Uruguaiana era conhecido por um grupo muito restrito, do qual, por algum acaso, eu faço parte, porque eu já conhecia, já morei aqui, já sabia que era um lindo carnaval. Mas aí, na hora que tem o primeiro grande sucesso com a transmissão, o senhor não acha que essa é uma forma um pouco, com pouca diplomacia para agir e colocar, ao mesmo tempo que diz, olha, foi tudo lindo, se entrar com uma coisa tão grave, porque é grave.
Eu tentei falar com o prefeito, falei com a Alessandra, que é minha amiga, secretária, que precisa falar com o prefeito, marca um audiência para mim. Ele não pode hoje, porque tem fulano. Amanhã não pode, amanhã. Bom, se ele não pode, então ele não quer me receber, porque o que eu tenho para denunciar
mas
é
grave. Mas o senhor pediu isso, protocolou o pedido?
Não, não precisa protocolar, para falar com a menina ali, eu não preciso protocolar, me conhece, eu quero falar com ele, o assunto é grave, entendeu? Precisa fazer protocolo? Não, não, mas não, me chamou. E estava dizendo, e foi parar de dizer coisas que não eram verdade. Eu digo, ele está me provocando, se ele vai parar de dizer coisas que não são verdade, ele está querendo que eu fale. Aí ele me deu para a rádio dizer como é que era a verdade. Aí ele foi para a rádio também. Então, se ele não fosse para a rádio e me chamasse lá, eu ia lá explicar para ele, a situação é essa, essa é errada. O senhor vai cuidar de um lado e eu vou cuidar do outro. Eu cuido da liga, o senhor cuida. Até porque eu não preciso. Tu sabe quem é que fez o carnaval aqui em Uruguaiana? Tu sabe por que o carnaval cresceu? Tu sabe disso? Por causa da prefeitura? Tu acha que é por causa da prefeitura? Por que o carnaval cresceu em Uruguaiana? Pergunta todo mundo, eu vou dizer. Por que o carnaval de Uruguaiana cresceu? Bueno, tu sabe essa pergunta?
Não, eu quero que
você não seja entrevistado. Ah, você não cresceu por causa da minha, querida. Quem pagou a vendinha da Beija-Flor, Valéria Valença, quem entrada do artista, paga com o meu bolso, não com dinheiro público. Quem fez crescer é Jair Rodrigues, todo mundo sabe. Tu sai e pergunta, qualquer engraçado que eu dizer. Aqui quem fala do carnaval aqui é o Jair Rodrigues.
Mas o senhor não, não acha.
Que
o senhor não acha que ah. O senhor não acha.
Não,
o senhor não acha que esse carnaval, na verdade, foi criado,
não,
foi desenvolvido
não.
Pelas famílias, por pessoas
não.
Que fazem a tradição de
não.
50 anos, 30 anos
Isa,
da Copa,
não vem ninguém.
Do Rouxinol.
Não vem ninguém na avenida. Se não vem a artista, a avenida não tem para quem vender. Fica morta.
O senhor, peraí, o senhor acha, o senhor não acha que isso também é um pouco demais, considerando que há 30 anos atrás, as arquibancadas, um momento, há 30 anos atrás, as arquibancadas da Avenida estavam todas lotadas, não estou querendo entrar no material da arquibancada. Há 30 anos que se tem um grande canal, a grande virada não teria sido a mudança da data?
Não, a mudança da data influenciou muito, por causa minha até, porque eu era presidente dos Rouxinóis, e tinha uma demanda com a promotoria, e a promotoria fechou os Rouxinóis, não pôde ensaiar por causa do som. E eu disse, os Rouxinóis não vai sair, não vão ter que trocar a data, porque essa data aqui está muito em cima, está batendo 30 dias do carnaval, o Rouxinol está fechado, não tem tudo, então vou ter que espichar essa data uns 45 dias a mais, prefeito. Aí o prefeito fez um decreto, trocou a data, mas pelos Rouxinóis, não porque não pôde ensaiar.
Pelos Rouxinóis, pela escola.
Sim, mas eu sou presidente. Aí eu trago Neguina, Beija-Flor, Valéria Valência, Leci Brandão e Tito Salgueiro, aí incendei o Uruguaiana. Mas com meu dinheiro, querida, não incendei dinheiro, com dinheiro público nenhum. Aí eu comecei a conhecer no Rio o Carnaval de Uruguaiana. Aí comecei a pegar ateliê do Rio de Janeiro, fazer roupa lá, trazer cantor. Então aí o nosso carnaval cresceu por causa disso aí. Não foi por causa de infraestrutura, carne, não. Mas o carnaval explodiu, ano a ano. Nós contratamos mais celebridades para vir, começamos a trazer os jurados do Rio, tudo com a Liga de Carnaval. Isso é a Liga de Carnaval.
Mas a Liga não começou em 2005, em 2005?
Não, começou muito antes, mas o nosso carnaval, tinha um carnaval de 2004, antes era um, e depois de 2004 foi outro carnaval, que é essa explosão que está dando hoje. Começou de 2004 para cá, a explosão do carnaval. Antes era um carnaval que ninguém sabia quem era. Não era carnaval, não derruba como qualquer lugar tem aí. Carnaval, um real a entrada.
Quantas vezes o senhor veio a Uruguaiana antes dessa época? O senhor falou que conheceu em 2003,
claro,
né?
Eu vim várias
Quantas vezes o senhor veio?
Eu vim várias vezes aqui no carnaval. Era o carnaval lá na Flor da Cunha, com arquibancadinha, carnavalzinho normal. Fantasias horríveis, fantasias feitas aqui no Uruguaiana, sem qualidade.
O senhor não acha que com... Veja bem, foi muito interessante a sua ideia de trazer as coisas de fora e tal. Mas o senhor não acha que esse seria o momento de começar a criar como é que eu vou lhe dizer, uma formação de oficinas, enfim, que tudo isso que o senhor trouxe, mostrou, possa ser feito aqui?
Acontece que a gente não tem mão de obra qualificada, a gente tentou, o próprio Rouxinol tentou montar um ateliê, trazer gente do Rio, não adiantou nada, eu tentei, se formou um monte de costureiras, teve um curso, se formou um monte de, vamos ajudar as costureiras aqui de Uruguaiana, então vamos dar a mão de obra, não deu nada, piorou, não, ficou horrível a fantasia, então não deu, então a gente não tem mão de obra qualificada. Quando tiver a ponta, Bodrum, a gente vai ter salas disponíveis.
O senhor não acha que seria mais interessante o senhor cuidar primeiro dessa parte de mão de obra? Até porque, com essa virada do Carnaval de Uruguaiana, está começando a haver um movimento em todo o Rio Grande do Sul.
Sim.
E essa mão de obra que poderia ser formada aqui, pô, pode ser mais importante e mais multiplicadora do que simplesmente uma obra física?
Mas aí o prefeito poderia contratar gente para dar aula aqui no Goiânia. Isso é da prefeitura, do turismo, da cultura, contratar gente do Rio, trazer para cá, fazer oficinas e prestar aula 30 dias, 60 dias. Não é a Liga do Canal que tem que fazer. Você tem que fazer a Liga da Cultura, porque a
Secretaria... Mas então, se o senhor for usar esse seu raciocínio, também não caberia a Liga fazer o sambódromo. Porque o sambódromo é a parte física, é a parte... da prefeitura e não prefeitura em relação
não tem
a...
Fazer sambódromo. A prefeitura não tem como fazer sambódromo.
E como é que a Liga vai ter se a Liga vai não tem dinheiro nem para as escolas?
A Liga vai arrumar o financiamento do Ministério da Cultura, como nós aprovamos 2 milhões e meio da Lei Rouanet.
Quanto foi captado?
Não, estamos captando agora.
Não, mas foi captado para ser em outubro, para o carnaval desse ano.
Não, mas captado vale até dezembro de 2009
a captação. Não, mas o justificativa e a realização do evento, existe um item na lei que diz assim, data de realização do evento, a data de realização do evento é março de 2009.
Mas revalidado, quando virou em janeiro, eu vi a dificuldade, já revalidei a captação de recursos até dezembro de 2009.
Então esse dinheiro, mas então você vai captar para o carnaval que
não,
já passou?
Não, é esse ano. Não, é porque o outro, o 2010 é outro projeto. Esse eu tenho, vou captar, as escolas todas ficaram com dívidas. Então toda a captação que entra agora, as escolas vão receber dinheiro e vão distribuir.
Quem é que vai, como é que eu vou falar, quem é a empresa que patrocinaria um carnaval que já aconteceu? Como é que...
A Santa Cruz, por exemplo, está comprando. A gente não pode fazer propaganda de cigarro, mas ela está comprando. Entendeu? A gente não pode, é proibido fazer propaganda de cigarro. E ela está comprando. Por quê? Porque está comprando para o incentivo da cultura.
E qual é a contrapartida que a Sousa Cruz teria nesse caso?
Não pediu nada. Não pediu nada. Não, então, não sei qual. Não pediu nada. Agora, tem firmas aí que tem duas firmas grandes que estão comprando, logicamente vão querer a contrapartida e propaganda.
Mas como é que o senhor vai dar a contrapartida no ano seguinte?
No ano que vem, porque quem tem que dar a contrapartida é esses povos de samba, direito de imagem delas, vão dar. Não vai ter problema nenhum de dar a contrapartida. A contrapartida é propaganda. Propaganda nós damos. Compete a nós, não tem problema nenhum. A propaganda toda é da Liga.
Entendi.
O direito de imagem não é da prefeitura. Isso é uma coisa que o prefeito foi falar na rádio, uma baita de uma besteira. As escolas não entram na avenida e não tem propaganda, não tem televisão, não tem nada que faça entrar. Sabe que o direito de imagem é dela, propaganda é da avenida também. Não, igual do Rio. O direito de imagem e propaganda é das escolas de samba do Rio, não é da prefeitura. E aqui o prefeito foi dizer na rádio que ele vai vender propaganda, ele não pode vender nada. Como se a prefeitura não pode vender nada. Não, então isso aí é as escolas que vão vender o direito de imagem. Nós vamos aqui na mesa, reunimos, vai custar tanto uma placa, tanto a televisão, tanto internet. Nós é que vamos botar o preço no nosso serviço. Não, então é isso aí. Não, então nós podemos dar contrapartida para essas empresas que vão comprar ali agora. Quem vai dar as escolas de samba. Então não vejo motivo de a aresta com o prefeito é que ele está se metendo numa situação que não é dele. Propaganda não é dele. É das escolas de samba.
Não. Mas o senhor também está se metendo na seara dele.
Não, não estou metendo na seara dele. Eu não estou metendo. Ele que monte a avenida, se quiser montar, eu não me importo. Agora, ele pegou muito camarote para distribuir de graça. É muito camarote. Demais. Não, até se faz uma distribuição e as pessoas não vendam o camarote, não vendam, preço vila, preço de 20 reais, não ia prejudicar a venda da escola. Olha, distribuir 10 para ti, tu tem 10 familiares, tu vai, tu não vai vender. Agora, foi o excesso de doação.
Mas e como é que o senhor pode responsabilizar a prefeitura por uma ação que não foi
mas
da prefeitura?
Mas foi ela que distribuiu, não, a prefeitura que distribuiu. Não,
mas a prefeitura entregou. Agora ele não é responsável por alguém
que... Ah, mas então vai botar um responsável para cuidar. Não vai dar ingressos desvairadamente. Não vai dar. Como que não vai cuidar? Tem que cuidar. Como é que tu vai dar o que não é teu?
Qual seria? Vamos supor, porque olha só, estamos à beira de uma CPI.
Sim.
Tá? Estamos expondo apenas a Liga, como Uruguaiana, a cidade de Uruguaiana, as pessoas que fazem o carnaval, as pessoas que trabalham, apesar do senhor dizer que o carnaval começou agora em 2000 e qualquer coisa, não é bem assim. Existem famílias, existem pessoas, existem tradições. Não, elas continuam.
O carnaval não era conhecido em lugar nenhum. Era o nosso carnaval.
É uma questão de ser conhecido. Mas o carnaval de Uruguaiana sempre foi um grande carnaval.
Eu sou de carnaval. Tu tá falando uma coisa que não sabe. O carnaval era conhecido aqui.
O senhor acha que eu não sei?
Não, mas eu tô dizendo que não sabe. Tu tá falando uma coisa que não sabe. O carnaval de 2013 era só conhecido aqui em Uruguaiana. Como o Mundo de Alegria, São Boa, Porto Alegre, o nosso carnaval subiu a partir de 2005, 2004.
Aí, a mudança da data provocada pela prefeitura.
Não, não foi provocada pelos roxinóis que não podem ensaiar. Não. Este foi um fator, por quê? Porque com a mudança da data, provocada pelos roxinóis, nós conseguimos tirar a data do Rio e trazer os cantores para cá. Aí que deu, entendeu? Mas agora, esses cantores têm um custo. Ninguém é barato. a madrinha da madeirinha, Ivene Araújo, que vem para o Roxinói, é madrinha campeã da Tabeiro, é uma mulher cara. Não? Tá, o Vantuir, que é puxador, é um cara caro. O mestre porta-bandeira dos Roxinói, que é Claudinho e Salminha, são gente cara, e por aí vai. Entendeu? Todas as escolas tem Bruno Riba da Cova da Onça, aqui tem o Berta da. Então, tudo é caro. E tudo é pago com dinheiro do nosso bolso.
Mas isso quando o senhor era o presidente do Roxinol.
Não, até hoje eu ajudo as escolas de samba, ajudo o Roxinol até hoje, entendeu? Tá. Então, estou presidente de honra do Roxinol, então eu posso falar de cadeira, uhum. O que acontece, não. Digo, este crescimento que houve, porque as escolas de samba, estou da renegada, presidente, diretoria, ajuda o seu dinheirinho para trazer essa gente para incentivar. Por isso que lota a avenida. Agora vamos fazer um carnaval de casa. E de, assim tem ideia do Rio, conversa com o Rio, conversa com o Rio, a gente sabe que a prefeitura não fala com o DJ. A prefeitura não falou com a cultura nunca, para saber o que a cultura faz. Não, não tem que falar. Perguntou o que a cultura faz no Rio aí. Vamos fazer aqui. O que a Liga faz no Rio? Olha aí, lá no Rio a Liga não se mete nisso aqui. Eu vou entender, mas eu sei que a Liga se mete no Rio. Mas o prefeito deve saber o que a prefeitura faz. Para apartar os dois do trigo, para trabalhar os dois numa mão só, para o crescimento do carnaval.
E a pergunta é, como é que o senhor vai fazer? Porque veja bem, são duas, vamos dizer, duas entidades, não vamos falar em pessoa física, sim. Vamos falar em pessoa jurídica. Já. Prefeitura e Liga. Sim. Essas duas entidades vão ter que, em algum momento, se entender. Qual é o passo que o senhor, como 50%, pode dar para tentar contornar essa situação e não levar ao extremo, como, por exemplo, o senhor está falando de uma CPI na Câmara. Como isso? Já que o senhor estava hoje lá falando, conversando, e tá sendo, me deu a notícia que amanhã vai ser instaurada uma CPI.
Porque nós, das escolas, não temos problema nenhum em prestar conta. Nós temos que prestar para nós também. Mas vamos parar com isso. Faz de conta que está 0-0. Vamos tirar do zero.
O prefeito, qual é o seu caminho?
O prefeito me chama, eu falo com ele numa boa, não tem problema nenhum, senhor prefeito. O senhor monta a avenida, o senhor não vai ter mais 70 camas para isso. A sua distribuição foi mal feita. A sua distribuição foi precária, você distribuiu desvairadamente ingressos. E esse ingresso caiu em mão de pessoas que não têm respeito nenhum, vendendo a 20 mil, combatendo. Quando que a Liga e as escolas vendiam a 100 reais, as pessoas que tinham ingresso proibido à venda vendiam a 20. Então, isso ainda vamos ter que trancar, é muito ingresso para o senhor dar. Vamos diminuir os carros, vamos reverter toda a avenida para a escola de samba, entendeu? Então, o senhor segue montando a avenida, sem problema nenhum. E a Liga segue dando o show que tem que dar. Entendeu? Tem problema. Então, não tem, é simples haver um acerto, desde que um não entre na área do outro. Eu não entro na área da prefeitura e ela não entra na área da Liga de Carnaval. Não, porque eu te digo que as escolas, por cento, 99% estão do meu lado. Só tem a Cova da Onça que você foi contra, que não é novidade para você contra. O resto, tudo vai fazer o que a Liga disser que vai fazer. Não? Então, se o prefeito marcar uma audiência com as escolas amanhã, ninguém vai, só vai a Cova da Onça. Não, porque estão tudo fechado com a Liga, entendeu? Tá? Então, eles não têm esse... Mas não tem essa petulância que não sei o carnaval. Nós queremos que tenha um bom carnaval. Eu vou ali, sento com ele, eu me dou com ele. Eu contribuí em dinheiro para a campanha dele. Não? Então, não tem problema nenhum. Só quero um respeito, que ele respeite, que tem coisas que ele não tem. Não, por exemplo, eu vou entregar o troféu para o ganhador. O troféu foi a Liga que mandou fazer, a prefeitura mandou fazer troféu. Eu não era nem de bola, a entrega, mas o troféu é da Liga. Lieso diz. Vaidade própria, deveria entregar um troféu que ele não mandou fazer, que quem fez foi a Liga de Carnaval. Tem nada a ver. A prefeitura que mandou um troféu para ele para entregar também quando tiver evento. Mas não pegou um troféu da Liga para entregar, que não é dele. Não foi pago com dinheiro público. Tá? Então a gente tem coisinhas pequenininhas que as pessoas ficam marcando. Não. Mas não, quanto ao entendimento nosso, não tem problema nenhum. Se o prefeito dizer, eu não vou montar mais, nós montamos o camarote dele, entregamos sem ele gastar um real também. Sem gastar pela pública, a Liga monta o canal, igual que tu viu aí, sem problema nenhum, sem gastar nada. Ele não vai nem se preocupar, vai se preocupar só em entrar lá, tá, as pessoas convidadas dele. Então, não, e ele sabe que eu faço isso, como ele sabe que eu vou fazer o sambódromo. O shopping de Porto Alegre lá, quem fez? Fui eu. Não, então, eu fiz um shopping de 250 milhões de dólares, não vou fazer um sambódromo de 10. Eu tenho capacidade, eu sou uma pessoa que vislumbra para frente, eu não penso para trás. Tenho parcerias, conheço muita gente, não? Então tem porquê.
Eu vi o senhor colocando, eu vi na televisão, duas possibilidades de terrenos. Qual é a ideia? Comprar os terrenos?
Não comprar, porque a primeira ideia, eu falei com o prefeito só desapropria um terreno, que até vai ser mais barato para nós, desapropriar, não? E nós dá, e fizemos parceria. A Liga consegue o financiamento na cultura, fizemos uma parceria para fazer o sambódromo.
Mas esse financiamento é através da Lei Rouanet?
Não, é através da cultura. Não deputado.
Mas qual é a... E qual é o mecanismo do Ministério?
E o pessoal que conseguiu a Lei Rouanet para nós, que vai também encaminhar o projeto aprovado. Logicamente, tem que ter um projeto aprovado, já tem a planta aí, só falta o terreno, aprovar na prefeitura, entendeu? Mandar para Brasília. Agora, o assunto do prefeito municipal, ele quer sentar comigo, me chamar, eu vou lá e falo com ele. As escolas vão tudo comigo também, falo com ele. Não, agora, querer passar por cima, querer se impor, ele não vai conseguir esse ano. Comigo de presidente, não. Comigo, não. Porque eu não preciso dele para montar a avenida. Não. Eu não preciso de dinheiro público também para montar a avenida.
Mas agora, né? Porque já precisaram.
Não, eu nunca precisei. Se quiser montar com o meu dinheiro, monto com o meu próprio dinheiro. Eu não preciso, entendeu? Ele me conhece bem. Eu não preciso disso, minha querida. De pensar que para montar a avenida precisa que a prefeitura monte, não. Isso não. Precisa.
Mas o senhor precisa das escolas, né?
As escolas. Porque sabe que eu estou com a razão. Esse meu jeito de administrar, sabe que eu estou com a razão, as escolas de samba. E realmente estão do meu lado. Porque sabe que a razão é nossa. Porque se eu estou errado, as escolas não, vocês também estão mostrando do meu lado. As escolas sabem que foi aumentado, foi distribuído, as escolas estavam. E viram ali o pessoal vender descaradamente ingresso a R$20, prejudicando a venda das escolas de samba. As escolas viram enxerto de camarote ali dentro da avenida. Tudo que eu estou dizendo aqui, as escolas.
Isso está no Ministério Público?
A Câmara de Vereadores deve mandar para o Ministério Público, com certeza. Deve mandar para o Tribunal de Contas do Estado também, com certeza vai mandar para a Câmara de Vereadores. Porque nós temos provas. O que eu estou te dizendo, eu tenho provas. Não estou te dizendo coisas que eu não tenho a prova.
E o senhor vai apresentar as provas na CPI? Como é que é?
Já foi entregue da Câmara de Vereadores hoje, bastante provas. Já foi entregue. Lógico, a gente não fala, eu não tô
criando. Para uma comissão? Para quem?
A gente entregou lá para a comissão, que é onde abre a CPI ali. Não tem o vereador Mauro Blum e o vereador Clemente do PT. Temos, eu nunca falo nada se eu não tiver prova na mão. Eu não acuso ninguém nem gratuitamente. E as escolas de samba estão revoltadas? Pula a venda desvairada de ingresso aí é R$20, quando que tinha para vender 100. E não puderam vender.
Mas esse valor não foi estabelecido pela Liga? O valor dos ingressos?
A Liga, R$100 a 3 noites. Mas os ingressos doados pela prefeitura, eles vendiam a 20%.
E quanto que era o ingresso ano passado, estabelecido pela Liga?
Ah, o ano passado era 3.500 o camarote. 3.500 o camarote era, o camarote inteiro. Dava aí 20 e poucos, 23, 24.
O senhor não acha que isso poderia ser uma coisa que inviabilizou também a venda dos ingressos?
Não inviabilizou, não. Não. Até porque o ano passado foram vendidos quase todos os camarotes sem problema nenhum. Não inviabilizou. Mas a venda esse ano, chegava a ter 20 pessoas numa quadra vendendo os ingressos doado pela prefeitura.
Mas por que não se pegou essas pessoas e não se encaminhou para a polícia?
Mas, tá pegando as pessoas na rua, mas todo mundo sabe, tá público notório, hein? Nós temos fotos, nós compramos, mas da parte de polícia, 2 horas na polícia esperando se atendido, se resolvido, todo mundo tem que fazer, mas todo mundo sabe, é notório isso aí, todo mundo sabe isso aí. É denunciado na rádio toda hora, estão vendendo a 20. Não, então isso não é uma coisa que ninguém saiba.
Vamos agora fazer uma coisa. Vamos encerrar a entrevista falando de uma coisa assim bem legal, que seria exatamente, se o senhor tivesse que imaginar o seu carnaval para 2010, tá? Feche os seus olhos e diga assim, olha, eu gostaria, eu vou trabalhar para que seja assim, 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 assim.
Primeiro eu vou trabalhar para conseguir 300 mil para cada escola de samba do Grupo 1. Porque eu sei que com menos de 300 mil é impossível você colocar uma escola na avenida. Então, esse é o trabalho que a Liga vai fazer. Tirar dos camarotes e tirar de propaganda, como da RBS, tirar da Brahma, tirar de quem tirar, para dar pelo menos 300 mil em dinheiro até o mês de dezembro. Para as escolas de samba. Esse valor, 300 mil. Mais o trabalho que elas vão ter de avenida, mais o trabalho no barra, mais o trabalho em bares, e tudo mais, elas vão arrumar em torno de 350, 400 mil de escolas maiores, entendeu? Mais doadores, presidente de ONG, então, elas vão ter 350, 400 mil para trabalhar. De acordo. Então, com isso aí, o carnaval nosso vai ser um carnaval de arrasar. Com isso, arrasa. Arrasa, entendeu? Todas as escolas vão entrar bem, não vai ter problema nenhum. Agora, entrar com 130 mil que foi dado esse ano, não tem possível de entrar. Não tem gabinete. E nem com 130 mil, por quê? Porque não puderam vender os camarotes.
Na verdade, não era em dinheiro.
Não era dinheiro em camarote, mas com essa venda desvairada, de 20 pila, não puderam vender as escolas. Então, eles entraram com 80 mil, 70 mil, não. Então, não tem como botar um, não. Não, então é coisa difícil. Então, isso eu penso, não 300 mil, mas escola de samba até dezembro, em dinheiro, não, não, para que elas possam realmente botar um canal de luxo na vida, toda conta. Não, porque eu não torço para que o Rouxinol ganhe o carnaval, não, ganha o que é melhor. Não sou assim, sou presidente, fui presidente de honra, sou presidente de honra, mas não ganha, vai ganhar, está bem. O Rouxinol é o maior luxo da avenida, sempre foi. Ah, então, eu sempre entro com luxo, mas entra mal no quesito, então não adianta. O luxo é do Rouxinol, é inegável. Ninguém acompanha o Rouxinol com luxo. Mas o luxo não ganha carnaval, senão a Mangueira ganhava todos os anos.
Não, a Mangueira não, a Grande Rio.
A Grande Rio, então não ganha, né? Porque tem, é o quesito. O quesito que é importante. Aí a Marduk entrou bem, fiatinha, compacta.
Aí o senhor já conseguiu lá os 300 mil. O que mais? Jurados.
Não, os jurados a gente vai tentar. Salvo o contrário, eu tenho outra alternativa também de ficar com o Rio de Janeiro pela parceria, é pegar jurado do corpo principal do Rio. Vocês são o Castanheira. Sobrou tantos jurados, esses tantos do corpo principal de jurados, me manda 11 para cá. Do titular, não desses flutuantes, entendeu? Dos jurados que estão julgando o canal do Rio. Esses aqui foram escolhidos pela escola do Rio de Janeiro e têm qualidade de julgar. As escolas do Rio de Janeiro, os que foram escolhidos lá, no top de linha. Os que são jurados, não, dali.
Estava olhando a planilha, o formato. O senhor não acha que essa planilha é um pouco complicadíssima demais, não?
Mas já essa planilha é bem antiga, não posso nem dizer para ser complicado, não. Sempre foi assim.
Porque, assim, tipo, tem essas notinhas pequenininhas aqui, depois aí diz circular o valor da nota. Aí você vê que tem jurado que circulou aqui achando que se referia à primeira escola. Olha, a coisa está tão complicada.
Isso é galho fraco, a gente pode pegar e arrumar.
Tá? Isso é que eu acho, por exemplo.
Pode pegar, essa aí é quase igual do Rio.
Viu? Mas olha, não, mas ela tem várias coisas. Desculpa, eu conheço a planilha do Rio,
mas,
não é assim não.
Mas foi copiada lá.
Tá, isso aqui, essa explicação aqui, por exemplo, tem uma jurada que, por exemplo, no caso, inclusive, acho que foi exatamente um dos quesitos que o senhor questiona. Aqui, mestre sala e porta-bandeira. Quer ver uma coisa? A nota de mestre sala e porta-bandeira tinha que ter um valor de 3 a 4. E aqui a nota dela? Como é que ela pode ter dado 4,2 se o valor era de 3 a 4?
Não viu ali em cima, não.
Pois é, não é que
deu tudo certo.
Pois é, mas o senhor não acha... Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Vou lhe dar um exemplo. A planilha é tão complicada, mas a planilha é tão complicada que até o senhor se enrolou na planilha.
Ah, é, não.
O senhor acionou aqui, em cima do lugar do jurado, a planilha... O senhor já entregou a planilha assinada?
Eu não assinei um monte de planilha. Não. Entreguei em branco, para o julgamento. Eu assinei tudo antes, depois pego da casa.
Antes tudo de pega lá atrás. E por que só tem a sua assinatura e não tem nenhuma do vice? Qual é o critério?
O vice estava montando a escola lá e não deu para ele assinar, entendeu?
Entendi.
Mas nada.
Mas o senhor tem uma ideia de melhorar essa planilha, por exemplo? Porque
vamos lá melhorar.
Eu senti dificuldade de vários jurados. Isso aqui também, quer ver? Ó? Nota abaixo de 10 pode ser acrescido de décimos a critério do julgador. Quer dizer, a impressão que me deu é que principalmente os jurados que nunca vieram à Uruguaiana, se o senhor for olhar, porque tem gente que já tinha vindo e tal, mas a impressão que me deu é que as pessoas se complicaram muito na planilha, botando as bolinhas, eu não estou conseguindo encontrar nenhuma aqui.
Não, vamos mostrar isso aí, essa planilha de ano, daqui eu tomo RBS para me atender agora ali, vamos demorar contigo. Então, mas aqui eu te prometo que nós vamos modificar a planilha. Eu acho que a planilha é meio complicada mesmo. Então eu acho que você tem razão, vai ser modificado. Fazer igual do Rio.
Não precisa ser igual, ao contrário, vamos ser diferentes. E se, como o senhor mesmo acabou de dizer a respeito da obra, como é que é?
Que a obra, a nossa obra foi feita por último. Quem faz por último faz melhor.
Então, o senhor também vai fazer por último na planilha?
Eu vou fazer, vou tentar fazer melhor, mas acho que é do Rio, não conheço do Rio também, mas acho que é do Rio, deve estar certo. Não? E vamos, com aquele acordo, para não brigar entre a Liga, a Escola de Samba e o prefeito, a Liga está de braços abertos para conversar, para acertar, para sentar e explicar o que é da Liga e o que não é da Liga. Ninguém está afim de prejudicar ninguém. Nós queremos lisura. Qualquer uma entidade presta conta sem problema nenhum também. Não tem problema nenhum de prestar conta. Nós queremos também ser respeitado. Não, não é levando por diante que vai levar. Não vai levar, não. Isso eu garanto que não vai levar.